Anteriormente, no Necrofilmecon.
Não, e tem o clássica frase, né? Mas é que, poxa, eu acho que a nossa pele, eu não sei. Mas
calma aí. Você não acha que a gente pode ser um pouco branco demais pra isso?
A Irlanda são os pobres? Como que é? A Irlanda são os pobres?
Da... A Irlanda são os negros da Europa. Os dublinenses são os negros da Irlanda e os dublinenses do bairro onde eles moravam são os negros
do norte, né? Os norte
dublinenses. Os norte dublinenses são os negros de Dublin. Então vocês virem pra vocês e falem: I'm black and I'm proud. E a cara que os músicos fazem. É muito bom, velho.
É muito bom essa parte, velho.
Pensador!
Que foi? Tua voz normalmente não é tão convidativa assim, a não ser que...
Olá, ouvinte do Necrofilmecon! Aqui é Chuma Goretti, o novo diretor dessa bodega insalubre. Pra começo de conversa, isso não é um golpe de estado ou qualquer outra coisa do tipo. Só humanos com ilusões estúpidas de grandeza, principalmente quando feito por imbecis com menos capacidade cognitiva ainda do que aqueles os quais buscam trair, fazem esse tipo de coisa. Não, nada disso aqui. Muito pelo contrário, eu na verdade estou buscando um react daquele gordo infeliz que se chama Compensador Louco. Aliás, como que tá indo aí, ó, fofis?
Puta que os paralho!
Ótimo, tudo indo bem. Então, enquanto ele apanha igual o bife gorduroso e cheio de nervos frágeis que ele é, eu queria conversar contigo sobre mudanças.
Gorduroso é a tua mãe, aquela...
É. Por favor, ignore o saco de sebo sendo espremido ali no fundo, tá? Como eu tava dizendo, essa porcaria de teatro escuro tem andado muito largado. Mês sem lançar nada e o Zé Merda só reclama de tudo. Por causa disso, resolvi me juntar a um time de influencers do abismo para fazermos um brainstorm, achar uma maneira de tornar essa pocilga menos irrelevante. Então, depois de deliberarmos muito e estudarmos estatísticas que os jovens curtem atualmente, chegamos a uma conclusão. Podcast de React. Digo, não React que o gordo sente agora ao ter o fígado inchado perfurado por um hidrante modelo Kid Bengala, mas um React dos filmes que assistimos aqui. E por esse motivo, esse será um episódio de teste. Na real, era para ter acontecido no Halloween passado. Porém, o seu rolha de poço tava todo ataque de pelancas e ficou postergando. Pior pra ele.
Quando eu conseguir tirar essa jeba quente no meu cu, tu vai ver quem é o rolha de...
Chuchu. Ai, como eu detesto o banho que não cala a boca. Ô, demônio, seus inúteis. Dá pra onde você enfiar uma chave inglesa em brasa nessa latrina que ele chama de boca? Ótimo. Conforme eu dizia, nesse episódio teremos um modelo teste. Nesse episódio, você encontrará o mesmo modelo de antes. Falaremos do filme praticamente sem dar spoilers, etc. E um segundo, lançado poucos dias depois, você, já sabendo qual é o filme, poderá baixá-lo e assistir junto com os participantes em tempo real, dando play e vendo o filme com todos os comentários absurdos habituais. Não é uma ideia top?
O Exadoff já tinha feito isso anos atrás!
Fecha essa matraca e vai passar os recados. Anda, vamos! Senão eu mando soltar o batalhão de paraquedistas do abismo no teu cu. Cada um portando uma air fryer ligada.
For 7 years now, you have watched me face my fears for your entertainment. There is one fear that I haven't yet faced. I will be spending one night alone in a haunted house.
Hi. Caceta, como dói. Deixa eu terminar de costurar o meu rabo rasgado e feliz Halloween retroativo, ouvinte do cemitério, quem quer que você seja, onde quer que você esteja. Este episódio era pra ter rolado no fim de outubro passado, mas a minha vida foi um show de horrores de lá pra cá e eu fiquei um tempão sem lançar nada. Portanto, vamos fingir, eu e você do outro lado do fone de ouvido aí, que ainda é aquele Halloween que eu lancei dentro do prazo, ok? Espero, mas sem muita convicção, que Chuma Goretti faça deixe um episódio foda pra você e todo mundo que faz parte do Teatro Escuro se sentir num lugar especial. Primeiro recado, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, mesmo que você esteja transmitindo ao vivo algum ritual satânico de invocação. Os links estão todos aí no Linktree, tanto na postagem do site quanto no agregador que você escolher, ou simplesmente escaneando o QR Code da capa do episódio. Você achará todos os lugares para assinar, ouvir, espalhar, seguir e etc. Eu ainda estou no Twitter e no Instagram, porque eu sou um verme sem amor próprio, mas igualmente estou bem ativo no Mastodon, no Blue Sky, portanto me catem lá também. E também estou no Podcast Addict, Castbox, Podchaser, Deezer, Amazon Music, Spotify, por enquanto, que eu já pedi para sair, Apple Podcasts, Orelo, onde quer que você procure para ouvir os podcasts, onde os endemoniados têm o melhor conteúdo. Segundo, eu não tenho mais apadrinhamento mensal nem patrocinador, mas você ainda pode se provar um ser sobrenatural e me ajudar a sobreviver produzindo conteúdo espectral. Se você gosta dos podcasts do Teatro Escuro e quiser deixar uma doação de qualquer valor e só quando der vontade, pode fazer isso pela chave Pix pensadorlouco@gmail.com ou pelo PicPay @pensadorlouco, que você fará esta carcaça que eu chamo de corpo apodrecer de forma um pouco mais lenta. Ajudando, você recebe o agradecimento por aqui, mas também pode ser chamado para gravar, sugerir temas de episódio e muito mais. Portanto, eu quero agradecer muito a Luciano Dias de Curitiba, Sérgio Cabral do blog Sexta-feira Clássica, Marcos Robles do podcast Esculhamados, Julian Catino do podcast Por Outro Lado, Estela Pinheiro do Rio de Janeiro, Rômulo Mara de Cuiabá e Danilo de Almeida do podcast Já Ouvi Esse Disco, por serem os apoiadores satânicos deste episódio do Dia do Saci Atrasado. Terceiro e último, como aquele bigodudo violento já falou, este é o início de uma mudança aqui no Necrofilmic, então este episódio é como os de sempre, mas poucos dias depois sairá um segundo com a gente assistindo de cabo a rabo o tema deste episódio aqui, ou seja, assistindo o filme inteirinho. Se você gostar da nova ideia, não deixe de falar nos comentários o que achou, porque será o incentivo que eu preciso para continuar neste novo formato. Pronto aí, ô seu pastel de cabelo do mal. Recados passados, como vai ser o tal do React?
Ai, meus infernos! É simples, estrume da geração X. Reacti! Para os condenados que te escutam, ouvirem as reações de vocês enquanto assistem o filme.
Mas como vai ter React de vídeo num podcast que só tem...
Um episódio do áudio de vocês assistindo o filme, filho da puta desgraçado! Ai, meu satã de estimação, dai-me paciência! As pessoas que ouviram o episódio normal e ficarem com vontade de ver o filme vão poder alugar, comprar ou baixar o filme por qualquer meio e dar play junto de vocês, pra assistirem juntinho e ouvindo com vocês. Entendeu? Vai se arrumar, descola uns buchos pra gravar e toca essa porra adiante.
Mas você nem falou o filme que a gente vai ver.
Ai, é esse aqui, meu furúnculo mofado.
Deadstream? Mas esse não é o do cara que vai...
Isso mesmo, sua influência de freada na cueca. Você vai fazer react de um filme sobre react.
Caceta, não é que faz sentido? Tipo o Inception de...
Você é uma desgraça, sabia? Até quando concorda comigo, consegue ser um merda. Anda logo, vai.
Atenção. O cinema do Teatro Escuro já vai começar.
This is Sean Reddy, coming to you live from Death Manor. This is the most haunted house in the United States. Death Manor was built in 1880. Mildred lived here for 8 years in this house. She hung herself at the end of this hall.
Ô, gente, pô, mil desculpas ter demorado pra vir aqui. Foi tão bom assistir aquele filme com vocês, pô. Nesse novo formato, esta nova empreitada do Necrofilme com aqui, e ainda mais neste dia, dia 31 de outubro, um episódio para comemorar o Halloween da gente aqui, e eu não poderia estar mais feliz de ter visto esse filme tão foda, assim, que mistura comédia escrachada com um pouquinho de gore e cretinice para todos os lados. E chegou agora, a gente acabou de ver o filme, e como o pessoal só vai ter acesso ao que a gente assistiu no filme nos extras daqui, eu queria apresentar para vocês, começando ao meu lado, pelo podcaster que beijaria o Candyman mesmo sendo diabético, Alexandre Nerdmaster.
Ok, melhor ouvir isso que ser surdo. Eu só não concordo contigo com a parte do comemorar, né? Porque esse filme não é uma boa comemoração, nem aqui nem na China, né?
Mas do outro lado, o cabra da peste que anda o dia todo de carrossel na tentativa de catar a pomba gira, Jota Santos.
Oxente, jagunçaiado do meu coração. Eu só quero saber onde é que fica o endereço dessa casa pra buscar as câmeras que estão lá instaladas, né, mano?
Ah, é. Pô, tem pelo menos uns 5 mil dólares em câmeras largado lá.
Mas toma no cu, câmera que só peste.
E do meu terceiro lado, o homem que faz algoritmo para convocar espíritos satânicos vingativos, Sérgio Cabral.
Opa, olha, só pelo fato de ver um youtuber se dando mal, já valeu o filme inteiro, cara. Isso aí foi delicioso.
Meu sonho.
É sensacional.
Quando o Nerdmaster tava falando que não havia motivo para comemorar, que porra, um influencer youtuber filho da puta se fudeu, cara. É. O que não há de bom nisso?
Tá, ok. Não, ok. É um ponto. É um ponto. Você tem um ponto.
Mas muito bom, já que eu tenho um ponto e o cara lá do filme vai precisar de uns 50 pontos depois que acabarem de comer o cu dele. Nerdmaster, faz um favor pra gente, faz a sinopse do filme apresentando como seria nos anos 80 ou 90. Se você entrasse numa locadora e resolvesse alugar o VHS de Deadstream sem saber do que se tratava, e aí você viraria a capa pra ver sobre o que seria o filme, se valeria a pena você alugar, como estaria nas suas palavras a sinopse do filme?
Na década de 80, se eu conseguir encontrar um jeito de explicar um youtuber e uma live stream, nossa, eu teria sido visionário, né? Mas tudo bem. Vamos lá, a sinopse, né? A moda caralha desse filme é: uma subcelebridade da rede internacional de computadores consegue fazer uma transmissão ao vivo que ganha muitos seguidores, mas também tem altas consequências.
Olha aí, muito bom, muito bom. E Jota, agora eu queria te pedir, eu sei que é muita gente, eu sei que a lista é imensa, você vai ficar com uma íngua na língua só de falar, mas por favor, fala para os ouvintes aí qual é o elenco principal do filme.
Tá pedindo isso para quem? Para mim?
É, quando eu falei Jota, eu meio que quis dizer Jota. Próxima vez.
Que eu ouvi você falar Jota. Para mim não pulou a palavra Jota, desculpa.
O filme tem o Joseph Winter, né, como Shaw Rudy, e a Melanie Stine como Chrissy. Tem o Jared Koch como policial, whatever.
Policial, whatever.
É, tem a Janet Benzet como Hattie, mas é só isso, né? Só aparece o Shaw Rudy e a Melanie Stone.
Muito bom. E Sérgio Cabral, agora conta pro pessoal um pouco da produção, os dados da produção que trouxe esse filme tão maravilhoso pra gente.
A produção
custou uma mariola e meia.
Não, eu acho que nem isso, viu?
Só foi 14 das câmeras.
É, verdade, o caro lá foi as câmeras. Mas assim, não adianta você tentar procurar o quanto custou, porque nem eles, em nenhuma entrevista, admitem o quanto foi gasto no filme. Então, pelo que ele falou, ele só, a gente pagou tudo no cartão de crédito.
R$35,00 do transporte.
A gente abriu uma conta aí, né? Uma conta no Nubank, fizeram um cartão de crédito pra gente e a gente pagou no cartão. Compramos umas câmerazinhas no AliExpress e pronto.
Isso é um troço interessante, porque assim, como não teve, não teve a abertura de quanto custou esse filme pra fazer, quanto Deadstream custou, a gente pode pegar outro filme independente que tem, mas não tem a ver com isso, que é o Bruxa de Blair, né? Bruxa de Blair foi em 99, 2000, alguma coisa assim, foi um filme que custou com tudo que foi feito, $50 mil e só faturou $300 milhões.
Só? Quase nada.
Hoje em dia, aí a pergunta que eu faço pra você, Sérgio, Nerdmaster e Jota, $50 mil fazia um filme desse? Lá, não aqui, porque aqui...
Não, porque só as câmeras custaram mais que isso.
E porque também diz que eles não pagaram nada pela locação, né? Pela casa assombrada lá.
É verdade, é verdade.
Então, cara,
levando em consideração que não tem roteiro. A maquiagem é relativamente boa. e só as câmeras de custo, $50 mil vai tranquilo, mano.
Cara, como assim não tem roteiro, cara? Eu achei o filme, tem muito improviso assim, mas eu achei o filme escritinho assim direito, assim, ele tem início, meio e fim. Agora, falando o que o Sérgio falou, essa casa ela já foi locação do filme Traição, com o Jim Belushi, um filme de 1999, e ela ficou abandonada desde então por ser considerada assombrada. Então, assim, é um filme de um cara passando uma noite numa casa mal assombrada, uma coisa...
É igual o Sandy Júnior fazer o filme com os refugos do filme Aquaria, ou com os refugos do filme Waterworld.
Ah, sim, exatamente. Só achei errado você chamar ela de Sandy Júnior, porque ela já tem uma certa idade, já fez sexo anal e tal. O nome dela agora é Sandy Sênior. Vai lá, Sérgio, continue os dados sobre o filme.
Certo. Então, a produção foi produção independente deles mesmos, né? Assim, coisa assim, extremamente baixo custo. Eles fizeram algo assim... Eles já tinham feito algo semelhante anteriormente, cara, né?
Baixo custo é bondade sua, cara.
Né? Mas eles já tinham feito algo semelhante no passado. Então, foi uma produção assim, bem assim, a moda caralha, né?
Isso foi.
Eles já tinham feito uma experiência anterior com esse estilo de filme, né? E aí veio a ideia, viram que rendia e vambora. Qual que foi o filme mesmo? Oh, meu Deus. Deixa eu lembrar. Agora não me vem à cabeça.
E os dados de produção? Quer passar eles pro pessoal?
Então, ele foi feito em 2022, né? É uma comédia, mas ela, assim, tem uns lances de terror, tem uns lances de gore, né? Mas, tecnicamente, é uma comédia, porque você vê um youtuber se ferrando enormemente. E isso não deixa de ser muito engraçado e muito bom.
É a mesma coisa que o Davi Cardoso, o cineasta brasileiro, ele cunhou como terrir no Brasil, né?
É o terrir. Mas, assim, é uma coisa que chegou num outro nível, porque eles fizeram uma certa preparação nisso, né? Eles tiveram a preocupação de criar essa plataforma fake, né? Esse YouTube diferenciado deles. Ah, eles criaram o site e, assim, só tem coisa do chão lá. E tem as câmeras ao vivo.
Sim, verdade.
Né? E, bom, o diretor foi o Joseph Winter e a Vanessa Winter, né? O marido e mulher. Escritores também eles, né? A produtora foi a Jared Cook. A produtora foi a Shudder. A Shudder, eles são fortes lá no exterior em produzir essas obras de terror, né? É uma plataforma de streaming bem conceituada no gênero lá fora. Mas, infelizmente, no Brasil ela não tem ainda.
Eu soube que...
alguns títulos deles são importados.
Que a Shudder tentou entrar no Brasil, mas saiu logo depois, alguma coisa assim. Eu acho que chegou a ter um Shudder aqui, não teve?
Teve por um tempo, mas foi muito pouco tempo.
É, porque parece que não teve tanto retorno como eles esperavam.
Serginho, o que acontece? Não teve retorno... E a gente tem que levar em consideração uma coisinha maravilhosa chamada Custo Brasil.
Uhum, isso é bem verdade, porque o custo, né, de você fazer alguma coisa cultural aqui dentro do Brasil é extremamente alto. Não é algo muito fácil também.
Em questão de cinema, a gente não produz tanto cinema porque a gente não tem indústria de cinema no Brasil. A gente tem... novamente agora auxílios do Estado, a gente tem produtoras tipo a Globo Filmes, outras coisas assim, mas o cinema de gênero no Brasil ainda está engatinhando, o que torna tudo muito custoso, né? Mas para streaming, eu acho que a Shudder talvez não tenha pegado no Brasil, porque o Brasil não tem, assim, não é um país que abraça o filme de terror assim tanto quanto outros países, assim, culturalmente falando.
É só lembrar como é que foi maravilhosa a vida do José Roger Camorim, nosso querido Zé do Caixão. Teve uma vida na babesca, maravilhoso, cultuado pela gente.
É, pois é.
É no fim da carreira dele que ele começou a ser mais... Ele virou cult lá no exterior,
Ele já era cult no exterior. No fim da carreira dele... ele foi reconhecido no Brasil por ser cult no exterior, porque até então estavam cagando e andando pra ele.
Exatamente.
Fato.
A produção tinha que ser feita na... bem estilo... bem estilo Shawn. É. Né? Uma coisa... pegava a tomada, gente, vamos gravar, a gente tem um dia pra fazer, porque eu não tenho dinheiro mais pra locação, nem pra pagar elenco, nem pra pagar essa. E bora. E é o que ele fazia. Fazia milagres, né?
Cara, tinha um...
Mas...
É bem assim.
Tinha um documentário com o making of de um filme do Zé do Caixão. Eu não sei se era o Despertar da Besta. Eu acho que era, que era o terceiro filme da trilogia lá do Filho do Demônio. Em que eles estavam gravando isso.
Foi no Despertar da Besta.
E ele tava fazendo uma cena lá e de repente faltava iluminação, assim. Não tinha iluminação suficiente pra fazer aquilo. Isso tá no documentário, muito interessante, assim. Então ele olha pra lá, olha pro outro lado, pra cima, pra baixo. De repente ele olha pra mesa do buffet, que tinha aquelas bandejas de papelão, com papel alumínio por cima, de trazer cento de salgadinho pra festa infantil, que era o que o pessoal tinha pra comer ali. Uhum. Ele pegou, só limpou as coxinhas e mini kibe que tinha ali dentro, puxou a bandeja e falou: tá aqui o nosso rebatedor de luz. Ficou segurando atrás de uma luz ali e dobrou a luz. Já tinha luz suficiente.
Gambiarra!
Maravilhoso. Mas então, em comparação com outros filmes, esse é e não é um filme de found footage, né? Eu pessoalmente acho que filme found footage ele tem que ser muito bem feito pra ser legal. Não são todos que ficam bons assim. Esse é um filme de stream footage, né? Porque, teoricamente, o que você tá vendo no filme, você tá vendo ao vivo. Aquilo está acontecendo em tempo real, que já meio que destaca ele de outras produções do gênero. Mas, como sempre, eu sempre paro para pegar os melhores comentários do Filmou, aquela rede maravilhosa de críticos especializados, aquela coisa linda, exatamente. E eu trouxe uns comentários aqui.
Por que... Não, pessoal, peraí. Por que você se priva de prazer por causa disso?
Não.
Por que você se tortura desse jeito?
Pô, porque os comentários dali são as melhores coisas, assim. Por exemplo, nós tivemos um comentário dizendo: é simplesmente incrível, trouxe muito a nostalgia de Evil Dead, Evil Dead 1, e ao mesmo tempo te faz cagar de medo. Eu não me caguei de medo, assim, mas eu senti os toques de Evil Dead ali, principalmente nas maquiagens. O que vocês acham?
Sim, bem parecido. Uhum.
Outro comentário diz que ele é a Bruxa de Blair da geração Z, talvez por causa de uso de internet e tudo mais, que não estava disponível naquela época da Bruxa de Blair original. Concordam? Discordam?
Levando as medidas proporções, tá.
Se bem que a Bruxa de Blair não tinha uma tara absurda em enfiar o dedo no nariz, né, da galera.
Que a gente saiba. Mas, sim.
Justo.
Se você parar pra pensar...
É que a gente não viu onde os dedos foram.
Exato. Se você parar pra pensar que a tara da Bruxa de Blair era pegar crianças e colocar uma criança olhando pra um canto da parede, que nem professora fazia nos anos 70 e 80, enquanto ela matava outra e depois... intercalar as crianças, você não sabe, olhando pra parede com a bunda exposta, o que, que as crianças levaram ali de unha. Você não pode dizer nem desdizer nada. De qualquer forma, outro comentário aí maravilhoso que diz apenas Fantasma Gatinha. Olha que crítica bonita.
Fantasma... Não, peraí. Fantasma Gatinha. 2 pontos. Pedófilo.
Pois então... Outro comentário diz: meu Deus, sério que vocês gostaram disso? Minha resposta seria sim.
Sério? Sim.
Esse comentário provavelmente está escrito embaixo. Nerdmaster, vírgula, Alexandre.
Esse é o tipo de filme, assim, esse é o tipo de comentário, assim, do... Toda pessoa tem um amigo, assim, que você fala, você assiste um vídeo engraçado e você manda pra ele pelo WhatsApp ou pelo Telegram, o que é que seja, e a pessoa... Vê que você teve o tempo de fazer isso e a pessoa tem o prazer de responder assim: sério que tu me mandou essa merda? Você riu disso? O cara, assim, por não ter nada de bom pra falar, ele faz o... Assim, vou fazer a minha crítica criticando quem gostou do filme, ao invés de criticar o filme.
E essa pergunta, né, pensador, ela é bem parecida com... Acho que é metade dos comentários que aparece lá na live do Sean durante o filme.
Sim.
metade dos comentários lá é variação dessa pergunta. Meu Deus, sério?
Pra contextualizar um pouquinho pro ouvinte, é que basicamente o Sean, ele é um influencer de merda. Ele fez umas merdas, falou merdas e foi cancelado, ele foi desmonetizado e ele tá tentando voltar. Pra tentar voltar, ele passa a noite ao vivo, cheio de câmeras, sozinho numa casa mal assombrada. E isso nos leva ao último comentário que tem no Filmou, que eu acho que representa isso, representa todos nós aqui, que é que é sempre bom ver influencers babacas se fuderem. Aí eu não tenho como falar nada. Isso aí Realmente
não dá pra refutar. Não dá pra refutar isso.
Errado não tá.
Exatamente.
Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livid.
Mas vamos lá. Bloco 1. Bloco 1 eu batizei de sobrebabacal, ao invés de sobrenatural. E eu queria, a partir de agora, o papo é bem solto, a gente pode citar cenas do filme, o que, que a gente gostou, não gostou e tudo mais. A gente vai progredindo. São 3 blocos de 3 perguntas. No final tem uma pergunta secreta que vai na lata no final. Primeira pergunta: qual influenciou? Acho que o Nerdmaster B que já respondeu isso, mas qual influenciador ou streamer brasileiro o Sean mais lembra vocês?
Os babacos dos erros, né?
Olha aí.
Ou se você pegar os... Tem um monte de streamers agora que... Sabe, esses caras que ficam berrando nas lives. Tem um pessoal que faz essas lives de casa assombrada, essas coisas.
Não, tem... Não. Desculpa. Eu tenho o perfeito. Mas, não, cara, não tem... Você, todo mundo vai querer usar este. Monark.
Olha, eu voto com o relator. Vai lá, continua, Sérgio.
Esse é bom. Olha aqui. Então, inclusive minha filha um tempo atrás me mostrou um canal desse. Olha, eles fazem pesquisa sobrenatural e tal. Aí você olha lá, é um bando de cara num sítio, né? Aí o sítio, de repente, não, que a gente vai lá, que lá tem fantasma, naquele, tem fama de ter fantasma. Aí o cara tá lá, tá tipo uma filmagem do Lúcio de Blair. Ele tá levando lá a câmera, vai para um lado, vai para o outro e tal. E de repente, você vê um barulho. Blá, 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 blá. Aí o cara vira a câmera, tem uma lata rodando. Olha lá, um fantasma, não sei o que lá. Eu fico pensando, gente, tinha um mané lá com uma vassoura, o cara simplesmente empurrou a lata e pronto. Não é fantasma, isso é uma coisa... Mas os caras fazem todo um estardalhaço a respeito disso. Eu vejo que o Chão lá vem muito ao encontro desses caras. Ficou muito bonito agora fazer... tem um monte de canal fazendo...
Pois é.
Pesquisa sobrenatural, casa assombrada...
É, que nem aqueles Ghost Hunters que passava no canal do Sci-Fi, Ghost Hunters International, onde o maior fantasma que aparecia era o fio de nylon que eles botavam pra puxar um objeto lá no fundo. Mas assim, o Sean, ele tem bastante esse negócio do que você falou, dos caras fazer assim... Ele vai entrar e ele tem que fazer aquilo parecer sobrenatural pra vender o peixe dele, assim. Tem a hora que ele passa ali, tem tipo assim, uma vassoura com um balde virado em cima, assim. Olha ali, cara, isso aí é a parada Wicca, cara. Olha que assustador, olha só, uma vassoura com um balde virado.
O cara dá uma importância imensa a uma coisa comum.
Muito.
Trivial.
Muito bom.
Pra chamar a atenção.
Jota, e você, qual seria teu streamer brasileiro que mais lembra?
Salvo as devidas proporções, ele me lembra uma série de influencers, entre aspas, influencers, que fizeram muito sucesso com experiências e vídeos genéricos de mostrar produtos, de olha como o meu quarto ficou, olha, eu comprei a tinta mais preta, será que ela funciona? Sabe esses vídeos inúteis? Né, de apresentação de produto. Nossa. Ou de mostrar a própria casa, ou de furar o pneu do próprio carro, ou de colocar mentos na Coca-Cola. Então, são o que mais me vem à cabeça é aquele cara lá, o Vlad do Área Secreta, tá ligado? Que todo dia inventava uma coisa nova e inútil pra apresentar, né? Então, é esse tipo de...
Tipo, tomar banho de Nutella?
Exatamente. Ai, que delícia.
Olha aí. Maravilhoso. Eu, assim, eu vou ser sincero pra vocês, eu acho que o Sean, no filme, ele passa por duas fases. Antes de ser cancelado, ele era um meio que jackass, né? Ele fazia qualquer merda, teoricamente. Exato. Em que arriscasse a vida dele pra conseguir views, né? Tanto que
a primeira cena é ele se enfiando na porra de um caminhão de lixo.
Isso,
né?
Isso, exatamente. Tanto que a tagline do filme é ele está morrendo por seguidores. Que tanto pode ser lida como ele morre de vontade de ter mais seguidores, porque ele perdeu, quanto ele está realmente morrendo por seguidores. Mas assim, à medida que ele tenta se remonetizar, ele vira mais um cara desses, assim, uns caras desses que tentam passar ou se vender como profissionais ou cientistas ou alguma coisa assim, sobre uma coisa que não tem absolutamente porra nenhuma, né? Esses caras aí que juram que microexpressões faciais são são uma ciência ou coisa assim. Então, eu acho interessante que ele passa por essas duas fases, que de certa forma cataloga os tipos de influenciadores desde que a internet foi bombardeada por aí, que nós temos mais.
É por isso que eu digo que ele é a cara do Monark, que é igual. Monark foi desmonetizado, agora ele tem que ser a dona da razão.
Sim, sim. Porra, ele. Os argumentos estúpidos que ele dá durante o filme, assim. Tipo assim, ele pagou dinheiro pra um morador de rua pra brigar com ele, pra bater nele. Aí ele fala assim, porra, o que vocês querem que eu faça? Eu machuquei ele, machuquei, eu não sabia que ele era tão magrinho.
Né?
É. Eu acho que é uma parte do filme, né? Isso aí vem uma construção. Primeiro, o Chão é apresentado pra você odiar ele.
Sim, 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 sim.
Não é pra você simpatizar. Primeiro, ele já é youtuber, você já tem um ponto de ser odiado.
Ah, com certeza.
Já tá meio caminho andado. Mas o que ele faz já dá aquele lance assim de que ninguém ia sentir pena dele quando ele começasse a se ferrar.
Sim, sim, sim.
Não, mas tem uma parte no filme, somente quando ele começa com o falso pedido de desculpas no meio do filme. Ah, cara, eu torci tanto pros fantasmas, cara. Puta que pariu. Nossa, eu tava torcendo tanto pra eu ter o Vina lá, meter a porrada nele.
Eu vi, mano. Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livid. Pergunta 2. O que vocês acharam das críticas ácidas do filme, tanto as streamers influencers quanto as plataformas em si? Porque tem o negócio das plataformas, né? Dos financiadores dele, daquele lance. Ele é obrigado a beber, ele tá sendo patrocinado novamente por uma empresa dessas de energético. E ele tem que, de tanto em tanto, tomar um energético. Ele fala, pô, não sei se minha saúde aguenta, tá? Eu não sou mais daquele jovem, assim. Mas você, que tem 18 anos, deve poder aguentar. Assim, que o troço deve ser tóxico pra caralho.
Deve! Talvez! Quem sabe?
Mas ele tem essa alusão clara ao capitalismo desenfreado, né? O cara tem que estar ali, não importa o que ele faça, ele tem que engajar as pessoas, ele tem que vender o produto e ele tem que conseguir se rebancar de novo agora que ele caiu em desgraça, né? Que ele fez mensagens racistas e tal.
O filme em si, Pensador, ele é uma alusão clara a Ouroboros, né? A serpente que come a própria cauda. Nas plataformas de streaming, de produção de conteúdo, de mídia, né, as pessoas começam a criar conteúdo de uma forma até sadia, salutar. Depois essa porra entra num declínio grande, né, porque os mecanismos eles estão sempre mudando para detrimir, né, a visualização. E o cara tem que criar coisas cada vez mais impactantes e mais impactantes até chegar o momento em que eles estão denunciando a própria plataforma para conseguir mais visualização dentro da própria plataforma. Verdade. Então, eles estão comendo as próprias caudas, né? Estão se canibalizando para se manter vivo. Então, o filme é uma crítica bem clara a isso, né? Não deixa dúvida. E bem interessante. Eu, assim, olhando de longe, muito longe, bem longe mesmo, é um filme muito bom pra assistir.
Sim, sim, sim. As críticas dele são excelentes. Eu achei tão bonito, cara. Sério. Eu fiquei pau duraço agora com você falando de Ouroboros e tal, cara. Eu só teria falado que ele...
Nossa,
ele senhora. Fez questão de comer o próprio cu.
Pois é. Ele realmente comeu o próprio rabo.
É maravilhoso. Sérgio, quer ajudar no papo sobre essa pergunta? O que que você achou mais legal das críticas?
Porra, deixei a porra séria demais, eu acho.
Não, ficou ótimo, cara. Tá porra.
Não, ficou ótimo mesmo. Realmente essa parte, assim, da crítica dele ao streaming, né? Você vê que no começo... eles fazem, né, um apanhado de todos os vídeos que ele fez, o que provavelmente teve mais visualização, aquilo do bebê Moisés.
Meu Deus, que ele é colocado numa manjedoura, né? Sem remo e é feito descer e abaixo, né?
Num cesto e jogam ele rio abaixo. É bem aquilo que você falou, bem Jackass, sim, né? Sim. E é aquela história, o cara, como o Jota falou, o cara começa até numa boa, mas... Depois da necessidade dele monetizar, dele fazer mais seguidores, ele descobrir que fazer uma coisa séria ele vai ter X, mas se ele fizer babaquice, ele vai ter X vezes 10. Sim. Meu, até vem bem a calhar com o bloco sobre babacal, porque.
porque assim, basicamente.
Porque não há saída.
Não, não tem saída. Basicamente, ele é um merda querendo desesperadamente conseguir. Mais seguidores, conseguiu um séquito novamente. Ele faz questão de ir pra casa que, teoricamente, na realidade do filme, era mal assombrada. E é muito legal que antes de entrar na casa, ele fala: nós estamos pra entrar na casa mais mal assombrada dos Estados Unidos. Quer dizer, na casa mais mal assombrada dos Estados Unidos, que eu tive grana pra bancar e entrar nisso. Ou seja, ele já tava na... Ele não conseguiria pagar a locação pra filmar num lugar mais respeitado, uhum. assim, ele entrou numa... Como é que vocês definem a casa pro ouvinte, assim? Como é que é a casa?
Cara, como é que a gente define a casa? Uma única cena. A porta da frente tem uma barricada pra evitar que quem tá dentro saia.
Ah, é, ela é escorada pelo lado de fora, a casa, velho.
Ela é escorada por fora. Sei. Com tábuas e arames e correntes e o caralho a quatro.
E você caibro e tá tudo dentro, mais.
Velho. É, tem até uma cena bem engraçada que ele vai tentar... Porque ele é muito cagão.
Solomon Grande.
Tá Solomon dentro, Grande, exatamente. Ele vai tentar entrar, ele mete uma ferramenta ali pra... Não lembro se era um pé de cabra ou alguma coisa assim, que ele mete pra tirar a tábua assim. Uh-huh. E ele dá um berrinho. Ah! Uma aranha! Era um troço minúsculo. Eu corri risco de vida aqui. Ele mostra uma porrinha assim, tamanho da unha de um mindinho. É muito bom. O cara, o ator do Sean, ele... Quer dizer, na verdade, todo mundo tá muito bem no filme, mas... Ele e a Chrissy, eles tranquilamente, assim, o filme podia não ter roteiro, podia não ter nada. Eles trabalham tão bem que você tende a gostar. Você gosta da Chrissy, porque é a Chrissy, e você gosta de ver o Sean se fuder. Ele passa um jeito de ser babaca, assim, sabe? Aquele babaca passivo-agressivo que ele tá te xingando sem dizer que tá e extremamente covarde. Ele passa isso muito bem, cara.
Cara, uma coisa que tem que admitir, o cara é carismático, sim, caralho. Sim,
muito. O Joseph Winter, ele tem 3 filmes, se eu não me engano. Só que ele tá em quase todos os filmes que a Melanie fez, né, cara? A Chrissy. A Chrissy tem uma porrada, sim, de filmes, uma sala imensa de filmes de fantasia. E ele tá na maioria deles lá, como coadjuvante, aí, velho. Cara. Então eles já trabalham junto há um tempão, né? Um tempasso. Trabalham junto bastante.
Jota, eu queria falar da não, mas todo filme é fantasia, tá? Filme que não é fantasia se chama documentário.
Tá, fantasia, tô falando tipo O Senhor dos Anéis, o Caralho A4.
Desculpa.
Ela tem uma saga chamada Mítica, né? Que tem milhão. Mítica, Busca por Heróis, Mítica, sei lá das quantas, Mítica, Coroa de Ferro, Mítica, Necromancer. É uma série da porra. Tanto que até aquele o Hércules lá do SBT tá lá nos filmes dela. Olha, também.
O Hércules do SBT.
Kevin Sorbo, que hoje em dia é antivacina do caralho.
Ele tá no filme também. Eu fui ver um, cara. Eu consegui ver 20 minutos do filme genérico Mítica delas e eu larguei.
Assim, ela é uma boa atriz, ela trabalha muito bem, mas ela é uma atriz ainda batalhadora, assim. Ela não teve grandes papéis, assim. Talvez o melhor dela até hoje tenha sido esse filme, assim. Mas não precisamos falar aí do quanto o Jota também achou ela uma fantasma gatinha e... Saiu stalkeando ela pra tudo quanto é lugar.
Por falar nisso, o seu fantasma gatinha, quando ela aparece no filme, cara, ela é ela aparece no momento do filme que eu teria dropado o filme, né? Se eu não fosse obrigado a ver por que você. Mas
eu juro que aquela cintaralha era cenográfica só, ela não funcionava, não.
Que pena. E quando ela aparece no filme com aquele sorrisão, eu falo assim, caralho, porra, deixa eu assistir mais um pouquinho, né?
Muito bom.
Ela traz um suspiro bom.
Sim, no filme. Sim.
E uma vírgula aqui, que ainda nesse tema sobre Babacal, é bom salientar que durante a transmissão, fica aparecendo os comentários, como você falou, os comentários da live lá. E metade ou mais dos seguidores dele são haters.
Sim, né? Sim.
Então o cara tá atrás de seguidores e de pessoas assistindo ele, mesmo que seja só pra fuder.
Não, ele só quer os números. Ele não quer saber de. Ele sabe que o pessoal já acha ele um babaca. Ele quer visualizações. Ele tá pouco se fudendo se são pró ou contra ele, assim.
Boas.
Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livid.
Vamos lá! Pergunta 3 pra fechar esse bloco. O que faria vocês encararem uma casa mal assombrada sozinhos por uma noite inteira?
Um convite teu pra uma suruba?
Mas aí eu não estaria sozinho.
Dinheiro.
Daí você não estaria sozinho.
É verdade.
Depende da suruba com os habitantes daquela casa, de estar sozinho, né?
Pode escrever. A Jota faria por dinheiro. E você, Sérgio?
Ah, meu... Se eu tivesse muito encaixaçado só, viu? Porque olha.
Eu vou falar assim.
Encaixaçado de energético, conta.
É. Olha, boa. Acho que. Eu vou ser sincero pra vocês, cara. Eu encarava. por dinheiro, claro, obviamente, porque eu sou uma puta paga, mas se tivesse cerveja gelada na geladeira, ou se tivesse cerveja gelada só isso, assim, numa caixa no chão, eu já ia de boas, assim, que eu realmente não me importo. Eu sou...
Cara, naquela casa, você não encontraria uma cerveja gelada nem se ela estivesse dentro de um bloco de gelo.
Já pensou, cara? Se alguém me fala, não, você vai lá no segundo andar, no banheiro, tem uma banheira e cerveja tá lá dentro. Aquela água preta,
caralho. Nossa, aquela água preta daquela banheira. Deixa eu ver. Câmera 04, Bathroom Cam.
Isso, ouvinte, o Jota e o Sérgio conseguiram pra gente aí o link. Hoje em dia, mesmo o filme sendo de 2022, você ainda consegue entrar no link e ver em tempo real as câmeras da casa. Ainda está em funcionamento e se estará, como todos os links forem mencionados aqui, menos a série mítica da atriz lá, porque a série realmente não é boa, apesar de ela ser boa, estarão todos aí nos links do episódio, seja no site ou no agregador ao alcance do dedão de vocês. E agora...
O site é livevid.tv/deathmanor. E o legal é que os vídeos estão todos lá, né? A grade de vídeos com todas as câmeras, até as que foram quebradas, estão lá transmitindo estática. E ainda tem comentários lá da galera. Olha, ainda falando sobre o cara lá.
O pessoal ainda tá fazendo, é?
Muito bom, o filme conseguiu o seu objetivo. Deve ser aquele cara, porque tem uma hora no filme assim que o Sean tá andando assim e a Chrissy, ela sobe por trás dele, flutua assim por um buraco no teto assim. Aí passa assim, ele vai andando, ele não vê ela passando, e tem um cara que comenta ali: pô, vocês viram as pernocas dela subindo ali, irmão?
Cara, passou um comentário agora que tava aqui, removido pelo moderador. Falei, puta que pariu,
imagina isso, mano. O que não deve ter nesse site.
Imagina o nível desse comentário pra ser removido. Pois é.
Mas isso aí tudo é comentário em loop, né? É comentário em loop. Que eles estão deixando lá, aleatório.
Cara, coisa eu acredito linda. Que alguém tá assistindo mesmo, que isso é real, velho. Merda, tomei um susto agora, um jumpscare. É porque apareceu um comentário: não clique na Mildred Cam. Ai, meu Deus.
Eu cliquei nessa porra. Aí tu pede pra um retardado com TDAH, não clique nisto.
Nossa, eu cliquei.
Pergunta se ele leu a palavra não. Claro que não.
Eu me fudi feio, velho, agora. Ai, meu Deus.
Outro?
Ai, meu Deus.
Deixa quieto. Eu vou fechar esse site.
Aliás, nos extras nos extras desse episódio, tem toda a gravação da gente comentando e assistindo o filme ao mesmo tempo. Se você quiser assistir o filme por onde quiser, você pode dar play no filme e no áudio ao mesmo tempo e você assistirá o filme com a gente. Você conseguirá dar aquela risada bonita para cada jumpscare que o Jota tomou, e não foram poucos, foi muita coisa.
Para cada jumpscare que o Jota tomou e para cada vez que eu quase vomitei. Porque a porra das câmeras em primeira pessoa, nossa, eu nunca senti tanta náusea na minha vida.
É isso, cara. Tem coisa mais tremida, assim. A trilogia Bourne.
Só pra dizer pra vocês, viu? As câmeras têm áudio.
Opa, very nice.
E ouça elas com áudio, hein? Porque uma coisa à parte.
Maravilha.
Tem o barulhinho lá do chão se ferrando.
Eu tô todo arrepiado.
Maravilhoso.
Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livin'.
Vamos lá, bloco 2. Bloco sobrenatural. Pergunta 1. O que vocês acharam das medidas do Sean pra prevenir a própria covardia dele? Assim, porque, verdade seja dita, ele nem tenta disfarçar muito. Assim, ele é um covarde do caralho. E ele sabe que se ele entrar e o lugar for assombrado mesmo, que a primeira coisa que ele vai fazer é sair. Mas ele tá precisando de seguidores, ele precisa do patrocínio, ele precisa cumprir o que ele prometeu, que é passar a noite inteira lá. Então, ele chega na casa, a primeira coisa que ele faz, ele tira as velas do motor do carro e joga no meio do mato.
Ou seja, um retardado.
E depois que ele entra na casa, ele tranca a casa por dentro com um cadeado e ele joga num negócio, tipo um ralo retangular que tem no chão lá, talvez seja um respirador do aquecedor da casa, ele joga a chave lá pra não se deixar sair. O que vocês acharam dessas medidas? Como é que... vocês já estavam sabendo ali que ele ia se fuder, né? Que aquilo ali era foreshadowing, né?
Perfeitamente.
Aquela velha expressão, meu querido pensador. Passarinho que come pedra sabe,
sabe o cu que tem.
Fizeram muita arma de Chekhov nessas coisinhas, tipo mostrar demais as velas, demorar demais pra tirar a vela, jogar fora.
Falar demais, já tirei a vela,
né? Falar demais na chave, enfatizar demais que é pra ele, se ele precisar fugir, ele não fugir. A gente, isso eu já falo assim: olha, eu tô fazendo isso pra vocês saberem que lá na frente eu vou me fuder muito. Fuder. Então, o roteiro diz que lá na frente eu vou tentar sair aqui, mas vocês têm que saber que eu não tenho mais a chave, entendeu?
Tem outros filmes que mais antigos e sérios, que não são comédias, que fazem isso. O próprio Ghost Hunters, aquela série ridícula lá do sci-fi, que os caras, entre aspas, estudavam o paranormal, eles eram trancados no lugar. Pra quem não conhece, ouvinte, se você nunca assistiu um found footage que eu respeito bastante, chama Grave Encounters, Encontros Macabros, em que uma equipe dessa, uma equipe parodiando o Ghost Hunters International, vai passar a noite num hospício abandonado que seria assombrado. Esse é um filme muito legal, porque nos primeiros segundos de filmagem, a equipe já denota que aquilo ali era uma farsa, que eles sabiam que não tinha assombração nenhuma e tal, que eles estavam levando aquilo na zoeira só pra gravar, e quem quiser assistir, foda-se. E o resto do filme meio que desprova isso deles, assim. Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livid. Pergunta 2, eu devia começar essa diretamente pelo Jota. Qual o melhor jumpscare do filme ou o momento em que o filme atravessou pra vocês, assim, da comédia pro terror? Pro horror. Ah, o Jota tá mutado só porque eu falei que eu ia começar com ele. Olha que filho da puta. Nerdmaster.
Ah, sim.
Ah, não, vai lá, Jota.
Tá bom. A criança na cama. A criancinha.
Nossa, cara, a criança na cama foi de
não,
foder.
Não, pelo final da história, né? Mas sim pelo começo. Mas como é que tem uma criança nessa porra de casa, velho?
A hora.
Como é que tem alguém?
A hora que ela dá aquela aceleradinha, assim, tá chorando, de repente corre pra cima dele, assim. Pô, muito bom.
Nossa, velho. Se eu tivesse mantimento na barriga, teria saído tudo.
Maravilhoso. Sérgio, você.
Olha, a primeira cena, quando você pensa que a menina que entrou lá é humana, né?
É, rapidinho, pra dar uma contextualizada, assim. O Sean entra na casa, ele, em determinado ponto, ele percebe os ouvintes. A audiência da live dele percebe que tem um fantasma, manda ele olhar, que isso é uma coisa que acontece bastante, tá até na próxima pergunta. E aí ele fica todo cagado, e ele vai, quer sair, ele entra em desespero, e entra uma mulher lá, a Chrissy, que fala que é a maior fã, que ela sabia onde era a casa, que ficava perto de onde ela morava, e que ela foi lá só pra aparecer na live. Mas agora vai, Sérgio. Dá-lhe um momento.
Então, na hora em que cai a real pra ele que ela não é uma fã, que é o fantasma, né? E a hora que aparece o rosto mesmo dela, né? Que ela, por enquanto, tá com aquela carinha bonitinha. De repente, ele olha... ela tá toda desfigurada.
Maravilhoso.
A impagável cara de retardado dele quando ele descobre...
Abri isso. Peraí, eu tava do lado da fantasma o tempo todo.
Na verdade, o Sean, ele é
sensacional. Tudo
feito à porta, porque se você reparar nas roupas da Chrissy, ela tem um bottom, ela tá usando acho que um macacão jeans, né? Ela tem um bottom preso ali, acho que do lado direito do... que tá escrito assim, Dead Inside no bottom.
Morta por dentro, caralho.
Cara, só você pra perceber uma coisa dessa, pensando.
Não, mas é que aparece várias vezes. Sabia que
ela, na hora, eu nem tinha percebido o bottom, eu tava me cagando todo, mano. Sai daí.
Nerdmaster, qual o teu melhor susto do filme, assim? Qual a parte que você deu mais aquela...
Ah, a criança na cama, cara. Aquilo ali foi de fuder, cara. Puta que pariu. Ela ali, ainda mais quando a filha da puta acelera, que tem aquele modo zumbi acelerado, né? Puta, ela vai tomar no cu, vai.
Cara, pra mim, na boa, eu gostei de bastante do jumpscare do filme, até dos momentos de tensão, porque o filme ele não é só baseado em jumpscare, ele te deixa tenso, às vezes porque o Sean tá filmando a cara dele o tempo inteiro, e você vê coisas passando no fundo que ele não vê. Eu gosto bastante disso, mas a cena em que ele tá trancado no closet, assim, se cagando todo, coberto com um lençol por qualquer motivo, e ele toma uma dentada, que a cara da Chrissy vaza do chão, ele toma uma dentada no saco, cara. Aquilo me doeu a alma.
No saco, velho. Que coisa horrível, mano.
É o boquete das trevas.
Meu Deus, que medo. Cara, mas não tem nada mais repugnante do que a porra daquela unha no nariz o tempo todo. Puta que
pariu. Cara, aquilo ali é nojento, cara.
E parece que a Fátima tinha um fetiche, né, da unha no nariz.
Pois é, cara. Ela tinha aquela unha de tocador de cavaco, que deixa a unha do mindinho mais comprida que as outras, pra fazer o efeitinho do plim-plim ali. Gostava de enfiar a unha no nariz dos outros. É besta.
Caramba. Mas assim, cara, isso é o quê? É um fio céu, né? Porque o outro seria o terra, né?
Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on
Twitter. Vamos lá, terceira pergunta. O que é que vocês acharam? Porque a gente tava falando justamente que o Sean, ele é avisado várias vezes, ele é tão alheio a tudo, no início principalmente, que ele é avisado várias vezes durante o filme pela própria audiência do que tá rolando. Inclusive que explicam vários pontos do filme que eu achei um tipo de exposição muito bem feita. Assim, o que é que vocês acharam da participação da audiência? Porque assim, pra mim, você pode tranquilamente assistir esse filme duas vezes, sendo um assistindo o filme e sendo o outro só pra ver a sequência de comentários, porque todos os comentários ali são excelentes, assim. O que é que vocês acharam?
Cara, a audiência é o melhor personagem do filme.
Olha aí.
Puta que pariu. A audiência é o motivo pra você, primeiro, querer ver de novo essa merda, pra pausar e ler com calma essa porra desses comentários, cara, porque tem cada comentário mais filha da puta que o outro.
Tem comentários que deixam você com medo, e tem comentários que alivia, né? Dá um alívio cômico muito foda no filme. É muito legal.
Não, tem comentário ali que eles falam, uai, mas era o que eu tava pensando.
Cara, e tem um pessoal que manda vídeos também, explicando algumas coisas, que ele faz perguntas pra audiência.
Ah, e o menininho explicando o símbolo do...
Da mão.
Parada do selo do caralho lá, puta que pariu.
Você já deveria ter percebido, mas você é burro, você não sabe. Um menino de 10 anos sabe muito mais merda, não, cara.
Sabe aquela merda que você rasgou? Puta, aquilo ali era o que tava te salvando, imbecil.
É, até a hora que aparece a senhora, a vovó lá, que tinha sido, acho que camareira na casa, quando jovem, assim, ela é bem velhinha, assim. E ela falou, não se preocupa, não. Lá no closet, no andar de cima, eu deixei um símbolo de proteção. Se você ficar ali, nada vai te acontecer. Alguém mais novo perto dela falar, vovó, ele quebrou o símbolo. Aí ela só fala, tu tá fudido, irmão. É maravilhoso.
Tu tá muito fudido. Tu tá fudido e meio, desgraça.
Nossa, velho. É por isso que são essas interações, essas inserções que fazem com que o filme seja muito bom. Não seja só um filme de handicam, né? Como qualquer os outros que tem por aí. Ele se torna bom por causa disso.
Sim. Sérgio, você ia falar um negócio? Complementa aí, cara. Cai dentro.
Não, era justamente a parte do símbolo lá, né? Que... que ele consegue fazer, assim... Ele consegue fazer as coisas todas tortas, ó.
Sim, não. O cara, ele entra na casa, ele diz que estudou a história e tudo, mas estudou porra nenhuma. Ele, não, ele leu a página da Wikipédia e é só. E todas as escolhas que ele faz no fim são erradas, cara. É incrível.
A Wikipédia, todos os cômodos da casa, quais são os fantasmas que estavam... E encontra depois todos eles, né? Quais são as aparições que acontecem em cada cômodo e... Depois que ele faz a besteira de quebrar o selo lá, todas elas vão aparecendo...
Ah, sim.
Onde deveriam aparecer.
Aí ele... Se tinha uma medida de segurança em funcionamento, ele acabou de rompê-la.
Né? E fora isso, é aquilo que você falou, né? E no começo ele se trancou por dentro do cadeado e jogou a chave do cadeado no ralo.
É muito bom. Né? É muito bom.
Coisa linda, você olha e fala, meu. Agora eu vi.
Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livid.
Bloco 3, bloco final.
Nós tivemos o bloco sobre babacal, sobrenatural, agora é o sobre pega no meu pau.
Eu adoro.
Bloco 3, primeira pergunta. Qual o melhor efeito prático do filme? E o que, que vocês acharam da importância deles no filme? Porque assim, ele usa muito pouca parada digital no filme, né? Muita coisa, pelo menos os, entre aspas, fantasmas, assim, os habitantes da casa, assim, eles são todos feitos em efeito prático. O que, que vocês acharam?
As maquiagens, cara, estão de parabéns, cara. Estão de parabéns mesmo.
Mano, o gêmeo do menino lá na cama, o gêmeo siamês lá, grudado na barriga. Nossa, velho. Tipo, eu me lembro da canelinha do menino lá, que era umas canelinhas finas com joelhão, sabe? Uma coisa atrofiada, esquisita. Mas, velho, que merda é essa, parceiro? Eu realmente, eu dormi com esse menino por alguns dias.
Opa, mano. Como é que é isso aí? Como é que é essa frase aí, irmão?
Eu sonhei com esse filho da puta.
Ah, bom. Melhorou.
Também não é uma boa frase. Né? Ainda não está uma boa frase, né?
Se bem,
ainda cabe um processinho.
Ainda cabe um processinho. Se bem que o velho de um olho só emergindo daquela água fétida da banheira. Aquilo ali também me deixou meio disgusting, velho.
Não, assim, apesar do filme ser uma comédia pastelão, ele é uma comédia de erros, é um cara completamente despreparado, entrando num lugar extremamente perigoso. E arrancar muitas risadas de você, ele tem uns momentos extremamente tensos, assim. Eu acho que foi bem medido, assim. E os efeitos práticos, assim, eles são bem importantes. Assim, o que me lembra de perguntar a vocês, isso não faz parte das perguntas, mas eu tenho que falar. Tem um mantra que o Sean usa o filme inteiro, que é: tudo pode ser consertado com silver tape. E a hora que ele se foge, pulando do segundo andar, ele conserta a perna dele rasgada com silver tape.
Com silver tape.
Não, são as duas marcas que devem ter patrocinado esse filme, né? A Opro e a Silver Tape.
E a Buzz, né? Do...
Isso, o energético Buzz.
O energético Buzz.
E, cara, tem muitos efeitos bem feitos. Aquele toquinho, o cara que acha que não tem pernas completas nem braços, que ele fica só se arrastando, sabe? Fazendo o movimento de uma minhoquinha indo pra cima dele devagar, cara.
Legal. Devagarinho. Bem devagarinho. Nossa, velho, que medo, velho, aquilo.
Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livid.
Muito bom. Pergunta 2. Essa pergunta eu acho bem importante, sim, queria muito a opinião de vocês. No fim das contas, a Chrissy, ela é igual o Sean, né? Ela quer mais seguidores pra continuar relevante, né? O Sean nas lives dele e ela, porque mal ou bem ela tá presa numa casa com o séquito dela, os seguidores dela, que são um bando de cadáveres.
E ela precisa.
Não, esse foi, inclusive, o grande tcharam, né? Do Shaw. Sim. Nossa, ela também atrás de seguidores. Uau!
É, de certa forma, os dois têm um comportamento predatório. A Chrissy sendo uma fantasma master da casa, assombrando geral ali. E ele tentando voltar a ser relevante, os dois dependem disso, são dois sanguessugas da porra, só dependendo de gente pra ficar alimentando as merdas que eles fazem, né? Ou seja, os dois personagens se equivalem, né?
Eles são espelhados, né? Que ele denigre a si próprio, né? Enquanto ela denigre a outrem, né?
Olha, cara, nossa, cara. Você se masturba com o dicionário, né, cara? Meu Deus, cara.
Quem é esse cara que você convidou? O que é que ele fez com o Jota Santos?
Agora eu vou ter que me masturbar pensando em você se masturbando pra um dicionário, cara. Isso é um Inception de porra.
Caralho, vai tomar no cu. Mas sim, ele coloca no lixo, né, a moral dele e a própria vida pra conseguir que as pessoas olhem mais pra ele. Enquanto ela escraviza outros, né, e denigre outras pessoas para serem seus
escravos.
Espectadores, né? Então, né? Então, eles são espelhos, né, um do outro, né?
O Chão, ele é justamente a maior expressão daquela história, profissão influencer. O cara não tem mais nenhuma função na sociedade,
além de estar lá no aplicativo de streaming fazendo lives babacas.
Como alguns influencers que não sabem fazer.
Né? Quando ele foi cancelado, acabou a função dele no mundo. Ele ficou, não é nem desnorteado, mas ele não tem mais o que fazer no mundo. Ele não tem como ganhar dinheiro. Ele não sabe fazer nada além de ser babaca.
É, pro cara que você imagina.
Cara, sinceramente, Sérgio, o cara ser influencer, ele não tem função no mundo.
Exatamente. É que nem coach, não existe isso. O cara, quando é coach, ele já perdeu a... Ele é um cara que vende a receita do sucesso que nunca teve. O influencer também.
Pois é, o coach é o cara que levou aquele mote de se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, é um pouco sério demais, né? Coach é, inclusive, vocês sabem qual é a semelhança entre o coach e um espermatozoide, né? É que ambos só têm uma chance em 1 bilhão de serem seres humanos, no fim das contas.
Foi que filho da mãe.
Por quê?
Sendo que o espermatozoide tem mais chance, né? O espermatozoide
tem mais chance, é verdade.
Exatamente.
Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livid.
Vamos lá. Terceira e última pergunta do terceiro bloco. Vocês acham que a médio e longo prazo o Sean ficaria feliz em ter seguidores diferentes, que esses nunca vão cancelá-lo, né? Pra você entender, ouvinte, basicamente ele acha uma maneira de se, entre aspas, salvar da Chrissy, tomando o lugar dela, fazendo um ritual ali pra tomar o lugar dela como o pica das galáxias da casa pra quem todos os... Desculpa. Para quem todos os mortos deveriam obediência. Mas ele, burro que é, não percebe que fazendo isso, ele teria que ficar na casa substituindo a Chrissy, né? Então, vamos elucubrar aqui. Acabou o filme, beleza e tal, ele agora está na casa, toma no cu, etc e tal, todos gostamos muito disso, mas o que é que o Sean está fazendo agora, em 2023, ainda assombrando aquele lugar?
Tá, ué, você não viu lá no vivid.com? Ele ainda tá lá com as câmeras ligadas, ganhando seguidor, tá lá ainda.
E ele aparece.
Você ouvindo os áudios, você ouve ele também, tá lá.
Então, e levando em consideração que ainda tem gente lá comentando e assistindo essa porra,
ele ainda está influenciando. Tá muito feliz.
Cara, levando em consideração quanto tem de gente por aí que ainda gosta de ver gente se fudendo, mas não no jeito bíblico.
E eu ouso dizer que você, ô querido ouvinte, também está sendo influenciado pelo Sean e por essa ratataia de pessoas loucas aqui, e você vai cometer a burrice de assistir esse filme. Tenho certeza
disso. Filme legal, cara. Mas eu
não é bom.
No mundo, na realidade fantasiosa, assim, eu não duvidaria nem que algumas pessoas não tentassem ir lá, sabe? Pra fazer um reinfluência em cima, assim. Ele se fudeu, mas eu não me fodo, porque eu sou mais pícaro que ele, eu vou lá.
Não, mas sabe o então, que é o pior? Não. Sabe o que é pior? Vai ter gente fazendo react de gente fazendo react de gente vendo essa porra desses vídeos, cara. Que é o que mais tem hoje em dia na porra do YouTube, da Twitch, é gente fazendo react de react.
Aí é foda, cara. Aí realmente.
Então, eu faço react lá na Twitch, você sabe, né?
Eu tô falando, né? Eu preciso falar mais alguma coisa? Caso encerrado.
Sérgio, você ia falar uma coisa aí, acabou ficando no meio. Manda ver.
Não, tranquilo, pode ir. Meu TDAH não permite lembrar do que eu iria falar há 10 segundos atrás. Tranquilo.
Toca aqui, amigão.
É nóis.
Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Livid.
Vamos lá então, pra fechar, a pergunta secreta agora. A pergunta que eu considero bem importante, assim, porque durante o filme inteiro nós temos, de personagens principais, nós temos dois. Nós temos o Sean, nós temos a Chrissy. Mas o terceiro, até acho que Nerdmaster, o Jota, o Sérgio, alguém comentou, o terceiro personagem principal desse filme é a internet, é a audiência dele, assim. Então, assim, Deadstream, ele é uma crítica sarcástica à vaidade, insensibilidade, à falta de noção de influencers e de plataformas, mas também dos seguidores assinantes, né? O que vocês achariam de vocês, enquanto produtores de conteúdo, o Sérgio, que tem um trabalho excelente lá no blog Sexta-feira Clássica, e o Jota, fazendo suas lives de react e sendo podcaster do Água de Moringa, e o Nerdmaster também. Porque, assim, uma coisa que eu achei bem interessante no filme é que a audiência tá ali, vários comentários são: Sean, tô torcendo por você, mas agora eu tenho que me jantar, te fode aí. O que, que vocês acharam disso? Do terceiro personagem que é a internet, que dá vontade de ver o filme de novo, só pra acompanhar os comentários.
É o que eu falei, cara. Os comentários é a única razão que eu veria esta obra, com ênfase na palavra obra, tá de novo, porque realmente foi uma obra, no sentido obreiro, de falar que o Jota Santos sabe muito bem o que, que significa, vou obrar. Né?
Eu vejo a audiência dele como a mim mesmo, né? Foi uma forma de colocar o espectador dentro do filme. Né? Então, a maioria dos comentários, eles são tão óbvios, que parece que você mesmo, eu mesmo, o espectador mesmo que está assistindo, teria feito esse comentário se estivesse na live dele. Então, cara, eu acredito que foi uma forma de ele te contratar, espectador, eu, você, para estar no filme dele e fazer parte dessa brincadeira. E eu acho que 50% do filme, né, são esses comentários, cara. Eu acho isso muito bom.
E o pessoal é completamente insensível, no fim das contas. Mesmo as pessoas que dizem, eu te amo, choro, eu te odeio, choro e tal, no final tá assim, aí, acabou? Ah, então vou embora. Sim, o troço tá acontecendo teoricamente em tempo real, aquilo é a vida, vida física, pelo menos, de uma pessoa se acabando, e não rende porra nenhuma. Sabe, a futilidade disso. Sérgio, o que, que você achou?
Os comentários, assim, só para constar, eu acho que você realmente precisa assistir de novo com ênfase nos comentários, porque acaba sendo muito rápido. Então você não tem tempo de prestar atenção no que está acontecendo na tela e ler o comentário. E tem uns comentários lá que são sensacionais. Principalmente nas horas mais críticas, assim, você está lá com atenção no que está na tela. Mas você está vendo o comentário rolando solto lá. Então, meu,
O nível de te fode aí dos comentários, cara.
É sensacional.
Nossa senhora.
Até porque o que a gente mais tem na internet é a cultura do cancelamento. Então, 90% do pessoal que tava naquela live tava doido, esperando uma oportunidade de cancelar ele de novo. Não estavam lá pelo torcendo por ele, para ele passar, não. Queriam mais vamos lá, vamos tentar jogar pá de cal em cima do chão.
Cada vez, inclusive, que ele tenta quebrar uma das regras que ele impôs, assim, quando ele tenta sair da casa e tal, tem aquele pessoal que fica lá, nananinanã, e eu vou desinscrever de você. Se você falou
jogar pá de cal em cima do chão.
Pior ainda, cara, é aqueles caras que ficam, aê, ô, patrocinadores, ele tá desistindo, patrocinadores, esqueçam dele, cancela, desmonetiza.
Os caras são muito filha da puta, velho.
São.
Você sabe que você acabou de descrever a internet, né?
E a internet brasileira também.
Sim.
Dentro da internet, a internet brasileira especificamente.
A internet mundial.
Olha, tem umas plataformas que são até piores. Olha o Twitter, por exemplo. O que você mais vê lá é o pessoal ansioso por fazer um cancelamentozinho, né? O pessoal tá mais lá para cancelar do que para se divertir. Ou pra
é uma rapinagem, cara. É um bando de urubu, filha da puta.
É. E parece que tem uma competição.
Sacaputre! Sacaputre!
Tem a pontuação lá, né? Olha, eu consegui cancelar um cara com não sei quantos milhões de seguidores. Nossa, você tá no topo. Ah, eu cancelei um só com 100 mil. Ah, tá bom, vai. Já alguma coisa. Então, é uma vontade muito grande. Quanto maior o butim, né? Quanto maior o espólio do cara que você cancelou, melhor pra você. Mas pega bem nessa cultura. Então, é aquilo que o Tchon tá passando lá. E se ele marcar toca, é o que vão fazer. E é o que tá nos comentários lá.
Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button and follow me on Twitter.
Gente, muito bom. Foi maravilhosa esta gravação. Eu gostaria de pedir agora que cada um de vocês falasse aí, recomendasse para os ouvintes um filme. Talvez tenha a mesma pegada, não precisa ser comédia, terror, comédia, não precisa ser sobre found footage ou streaming que vocês recomendariam? Começando aí do jeito que eu chamei lá atrás, Nerdmaster, manda ver.
Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, o Shaun que importa.
Muito bom, o primeiro da trilogia Cornetto lá do Edgar Wright, né?
Isso, na verdade acho que é o terceiro, mas quem é que tá contando, né?
É o primeiro, o segundo é o Hot Fuzz, que eles são policiais, e o terceiro é o do fim do mundo, né? Worlds, né?
Ah, tá bom, mas o importante é que é muito bom.
Muito bom. J. Santos, qual seria a tua recomendação de filme que tem a mesma pegada de Deadstream?
Não com a mesma pegada, mas que foi um filme que a gente até comentou um outro dia, há muito tempo atrás. E, pô, morre. E ficou na minha cabeça, né, porque eu achei um filme extremamente assustador pela premissa, é It Follows, né, Corrente do Mal.
Olha aí, filmaço, cara. Filmaço.
É um puta filme, né?
Todo mundo aqui já assistiu?
Muito bom.
Ótimo. Aí é que tá a situação entre ser um puta filme e um filme de puta, né? Porque tem algumas cenas ali, né?
Uma coisa não
diferença a outra, né?
É, os dois podem estar juntos no mesmo filme, e estão, né?
Pô, né? O It Follows é uma metáfora muito boa pra DST, assim, acho o filme muito bom, muito bem realizado, inclusive. Tem outro filme recente que tá aí concorrendo, pelo menos na minha cabeça, para melhor filme de terror do ano, que é o Fale Comigo, que também é uma metáfora, não para DST, mas pro uso de drogas.
Esse Fala Comigo, puta que pariu, dá um cagaço, muito bom, cara. Eu caí na besteira de assistir essa porra, maluco. Mas dá uns cagaços, mais cena, puta que
pariu. Ah, filmaço, cara. Pô, recomendo muito. Filmaço mesmo. O cinema de horror australiano, assim, sempre manda muito bem. Sérgio Cabral, qual filme você recomendaria pro pessoal?
Vamos lá. Olha, tem algumas coisas que eu pensei quando eu vi nesse filme. Primeiro, se você olhar nele como found footage, você já começa, assim, tem umas menções honrosas, né? Pra quem nunca assistiu, né? O primeiro found footage de todos, que é o Holocausto Canibal,
né? Ô, rapá!
Esse aí é imperdível para quem se interessa em ver, e assim, seguindo uma linha mais antiga, estilo Bruxa de Blair, né, que encontraram um vídeo e tal, é um documentário que foi feito, né, aí a coisa foi tendo uma evolução, né, aí tem o Holocausto Canibal, outra menção honrosa seria o Noroi.
Pô, maravilhoso.
Né, a legenda. Que é também feito em formato de documentário, né?
Noroi é maravilhoso.
Nesse caso é um mockumentário, né? Porque é aquele documentário fácil, né?
Noroi é um filme excelente, cara.
Sim. E, assim, na época pós-pandemia, esses found footages, eles deram uma evoluída pra internet. Então, a coisa virou meio assim pra streaming, pra reuniões. Pois, o pessoal começou a fazer reunião Ouija em sala de bate-papo, né? E tem alguns casos, assim, tem alguns filmes que vão nessa pegada que são interessantes. E, assim, o filme se passa inteiro na tela do computador e o pessoal fazendo a...
Hangout,
como,
né?
Como se fosse uma Hangout, live, né? E se dando mal.
Isso.
Hangout, o Host.
Sim.
Cuidado com quem chama, né? O Host.
O Cam, que é um filme excelente também, que tem a mulher que ela faz quase um... Ela faz lives quase OnlyFans, assim, que é muito bom também. Pô, altos filmes, cara.
Sim. Ah, tem um outro que ficou bem famosinho agora, o Amizade Desfeita.
Esse eu acho que eu não vi ainda.
Que é interessante também. Tá, tem um streaming, um tal de Deixa Flix, eu acho que ele...
Opa,
tá lá.
Opa, é nóis.
É nóis.
Maravilhoso.
Tem outro que é o The Den.
Qual que é esse?
The Den também é... The Den, que é o antro, né? Que é um... É uma coisa meio snoofy, found footage. É interessante também, porque... É um negócio praticamente feito com webcam. E aonde as cenas vão se passando, os acontecimentos vão tomando conta e é snuff do começo ao fim. Certo? É uma coisa bem interessante.
Muito bom. Certo. Gente, maravilhoso. É, fiquei super feliz com essa gravação. Pô, não poderia estar melhor ou melhor cercado de participantes, amigos, pra fazer uma celebração de Halloween aqui no Teatro Escuro. E agora eu queria... Opa, peraí, rapidão, eu já volto aí.
Inferno, quem será uma hora dessas?
Correio!
You have mail.
Rapaz, sua subcelebridade do limbo não é que ficou bom mesmo?
Acho que, como bom deus cósmico anarquista, não cabe a mim dizer. Sendo a entidade perfeita acima do bem e do mal, posso somente abrir os portais do pensamento e deixar que os ouvintes sigam ou não. Portanto, caso não tenha entendido ainda sua lombriga obesa, é o ouvinte que tem que falar nos comentários que achou do novo jeito de gravar um Necrofilmicon. Fala nisso, por que não faz logo algo de útil? Uma vez ao menos, e não lê as novas mensagens, hein? Aquelas que a gente recebeu. Vai, vai lá, vamos, vamos.
Opa, é pra já. Primeiro recado aqui de Norberto Silva, grande escritor, grande brother da gente. Esteve aqui escrevendo várias desleituras e participando de outras coisas aqui. Participou do Cômicos Enquadrados e... É, eu não sei porque a voz dele continua muito familiar. É, voltando, ele diz: um episódio muito bom, o grupo reunido papeou com uma familiaridade e amizade entre cada um que deu pra visualizar a reunião como se estivessem em uma mesa de bar. Divertido demais. Raramente eu vejo filmes musicais, mas este parece realmente muito bom. Algum dia ainda farei uma sessão com os filmes indicados do Necrofilmicon. Quanto a Shuma Goretti, achei estranho também quando meu comentário foi lido. Me deu um pouco de crise de identidade. Sei lá, parabéns e até o próximo.
Caro Norberto, normalmente eu detesto responder a comentários de humanos, mas estranhamente no teu caso, isso não me incomoda. Você é tão estranho. Da mesma forma que você notou, talvez eu precise fazer uma viagem de autoconhecimento, uma busca no meu passado. Mas que somos gêmeos separados do nascimento, né? Ai, que ideia absurda, meu. Ai, ai. De qualquer forma, muito obrigado por gostar do filme. E se realmente um dia maratonar todos os resenhados aqui, te desejo somente uma boa terapia depois, tá? Passar bem.
É, segundo recado aqui de Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, nossa apoiadora bicho do mato que se recusa a entrar nos grupos do Telegram, que diz: como? Como? Como eu nunca tinha ouvido falar deste filme? Só a conversa de vocês já me deixou ligadona pra ver, e ainda todas as referências musicais que falaram só pode ser perfeito. Aliás, e a propósito, adorei o novo dono do Necrofilme com o Shuma Goretti. Ela errou o teu nome. É, não tem problema não. Longa vida a ele. Aqui foi a Estela batendo ponto nos comentários. Beijos.
Estela! Estela! Depois de ler teu comentário, eu só posso imaginar que você seja uma chave millennial. E, portanto, nunca resvalou em obras desse calibre. Como isso revela uma grave abstinência cultural, determino que você assista esse e todos para se juntar a nossa guerrilha do caos cultural. Vá e só volte com bagagem repleta de filmes para te desparafusar a cuca.
Próximo comentário de Sérgio Cabral, nosso grande apoiador, grande amigo, lá participante do blog Sexta-feira Clássica e nosso traficante cultural, o cara que consegue achar coisas que não só a ciência nega e Deus duvida, mas que até o diabo assustam. E ele fala: rapaz, que filme! É sensacional a forma como eles mostram todos os perrengues que alguém que se propõe a fazer música tem que conviver com uma banda que acaba passando. A trilha sonora lembra bem a proposta do filme Blues Brothers, de 10 anos antes, e não duvido que haja uma boa inspiração. Claro que a motivação dos dois filmes é bem diferente. Um trata de dois grandes picaretas levantando fundos para uma causa nobre e que no caminho se encontram com verdadeiros monstros do blues, soul e funk. E o outro trata de músicos irlandeses beirando a miséria, levando adiante um sonho de sucesso. Quem conviveu com a música, tendo participado de um grupo ou banda, consegue se identificar com cada aparente clichê que os personagens recorrentes do meio, como o dono da banda, o egocêntrico filho da puta, que geralmente era o vocalista, seguido de perto, às vezes, pelo guitarrista do integrante transudão, que não perdoava ninguém, integrante da banda, grupos e familiares dos outros músicos, bandas que chegavam perto de emplacar, mas que acabavam por ganância, ego ou impaciência. As pessoas geralmente têm urgência de sucesso e não é só na música. Verdade. Para finalizar o meu paralelo do Committance com Blues Brothers, houve uma iniciativa Committed to Blues Brothers, onde juntaram as duas bandas em um show. Vou te falar que eu salivei só de pensar em assistir uma coisa dessas.
finalizando dando boas-vindas a Shuma Gorete, olha aí. Mas eu vou ficar com o pé atrás, já que essa tomada de poder está me cheirando a armação de um certo primo Mauricinho de Dea Shagur, que está ganhando o apelido de Coachulu. Porque o safado, mesmo tendo cultistas de primeiro mundo em suas fileiras, nunca conseguiu destruir porra nenhuma além de sua frágil reputação. Um abraço.
Sérgio Cabral, um dos grandes patrocinadores a manter esse teatro escuro de ser implodido por ocupar espaço demais. O pensador não cansa de te agradecer por essa ajuda. Apreciei muito seu comentário. E tal como Blues Brothers, respeitar as proporções, uma vez que Commitments não é um musical com as manjadas coreografias, o amor à música é o que impera nas duas produções. Só queria ao mesmo tempo dizer que Cthulhu nada tem a ver com a minha tomada de poder do trato escuro, porque eu posso ser um deus ancião demoníaco, mas então eu tenho respeito próprio, tá? Jamais me misturaria com tal gentinha. Mas te perdoarei por dizer isso, uma vez que me adocicou os lábios ao falar da iniciativa Comedians do Blues Brothers, da qual não tinha ouvido ainda falar. Vou procurar, tá?
Próximo comentário de Julian Catino, também grande apoiador e brother aqui, nosso grande amigo argentino que agora mora em Portugal, que diz pra gente: olá, pensador, este é um filmaço e bom pra demonstrar que a Europa não é esse sonho de princesa, não. Eu sabia que saíram os músicos do The Corrs de lá, mas não de outros. É, Alan Parker não fez só The Wall, como também fez Bird, com o estreante Matthew Modine, para os jovens é o cientista malvado de Stranger Things, e outro praticamente estreante, Nicolas Cage, com uma senhora monstra trilha sonora de Peter Gabriel. Não conhecia esses detalhes da filmação, só dava pra ver que o Sr. Parker queria valorizar o lado amador. E ficou sutil, mas deu um toque genial ao filme. Deixar pessoas normais brilharem, que é o assunto do filme de alguma maneira. Eu gosto da parte quando o jovem saxofonista tenta dar uma de jazzero e leva uma bronca, entre outros detalhes deliciosos. Obrigado por me fazer relembrar do filme e se cair de um caminhão, me avisa porque fiquei com vontade de ver novamente. Foi muito bom o teu toque sutil de chamar grandes astros, talentos do underground para comentar. Como Danilo, que além de bater é um ilustrador fodástico, assim como Luciano e o Evaristo, sem falar do Norberto, que nos surpreende com os contos que você já narrou. Foi uma bela homenagem a eles também. Como sempre, seremos produtores de conteúdo independente, fazendo nosso som, peidando nos nossos ensaios, brigando e vivendo a vida. Abração forte.
Caro Júlia, não apenas a Europa, mas especificamente a Irlanda, país onde o filme se passa, viveram e vivem momentos terríveis. E piores ainda, deixa eu te contar o babado, porque é um dos poucos lugares onde o pensador gostaria de viver fora do Brasil. Você consegue imaginar? Eu deixei de ser um fudido no Brasil para ser um fudido pobre na Irlanda, porque há coisas que nem deuses cósmicos do caos poderiam mudar. Eu conheço de cabo a rabo todos os filmes mencionados, todos muito bons. Inclusive, a cara do Nick Cage, toda arregaçada após a guerra em Birney, é impagável. Filmaço mesmo. O pensador agradece em nome dos participantes, e eu pessoalmente gostaria só de frisar como a tua participação tá atrasada demais em voltar. Vamos ver se eu consigo chutar a raba desse gordo insalubre para ter você de volta por aqui, apesar dos seus horários complicados. Aposto que ele vai agradecer tanto por sua vinda quanto pelos chutes do cu. E sim! O filme caiu do caminhão lá no grupo do Telegram, caso queira assistir.
Mais um agora de Darley Santos, que diz pra gente num comentário bem rápido: o filme tem Andrea Corr, será que ela dá aquelas piscadelas que dava nos shows e videoclipes?
Darley, obrigado pela visita e comentário. Eu não sei a respeito das piscadelas, mas eu vou te falar. Se ela vem andando de um lado da rua e o pensador do outro, tem certeza que ela Corr mesmo, porque a visão dele é medonha.
E com isso acabamos. Pronto aí, sua bigoda maléfica. E agora, nenhum truque? Nenhuma armadilha?
Nada, minha flor de abóbora podre. Eu juro, por tudo que é mais blasfemo. O episódio ficou pronto, e agora resta ver nos comentários o que o pessoal vai achar desse formato quando os comentários sobre o segundo episódio chegarem. Por que você não volta ali e pede pro pessoal deixar link, escolher música, essas coisas? Eu tenho que ir lá fora pra responder um amigo que mandou um zap aqui, tá?
Certo. Oi, gente, desculpa aí, eu tava Shuma Gorete ali querendo me passar um recadinho rápido. É, acho que ele vai ter a sua própria...
Ah, manda um beijo pra ela, tô com a saudade dela.
Mandarei sim, acho que terá uma outra festa de Halloween especial rolando no meu cu, mas isso é comum aqui de acontecer.
Então eu queria pedir para todos vocês deixarem seus links, falarem onde o pessoal encontra vocês, dentro, fora da internet, talvez numa casa mal assombrada, streamando pela madrugada dentro, na mesma ordem do início. Nerdmaster, manda ver.
Ah, então, vocês sabem como é que é, né? Para nerd foi hackeado. Não sei se vocês estão sabendo disso, né? Filha da puta apagou a porra do meu conteúdo todo. Eu consegui recuperar. Então, se você botar paranerdia.com.br no seu navegador de preferência, você vai achar o site. Tá com todos os episódios? Não. O layout está terminado? Não. Mas tá lá. Se você quiser...
Mas o pessoal consegue acessar via feed, né? Tá nas plataformas normais, Spotify, essas paradas todas assim.
Ainda não. Ainda não? O feed tá desatualizado. Okay.
É, então, o feed tá antigo, mas os episódios mais antigos você encontra ainda no como é que é o nome?
No Spotify dá pra ver tudo.
Olha aí.
Tudo que foi lançado até a queda tá lá.
Procurem então Paranerd aí, onde vocês acharem, ouçam, tem até alguns com minha participação lá, mas apesar disso os episódios são bons. Procurem lá.
Alguns dos melhores, aí, inclusive,
aí,
tá?
Aí você me faz. Seu babaca. Aí você me faz chorar.
Isso aqui é um biscoito, né? Isso aqui é um biscoito, né? Cachorro. Isso aqui é um biscoito, né, Uau?
E Jota Santos, fala aí o que você faz, redes sociais, fala de tuas lives, fala de tudo. Talvez menos tuas preferências com relação a dormir com garotos aí, que você falou agora há pouco. Isso aí você pode pular. Merda. Mas o resto.
Filho da mãe. Olha só, quem...
O cara fala na conversa que ele tá sonhando com o garoto e ainda acha ruim. Olha que coisa.
Demônio siamês com um quarto do inferno saindo
cada
do
estômago cada um tem o fetiche que quer, meu filho. Ninguém aqui tá te julgando. Só que sim. Tá
bom. Cuidado com o cancelamento, hein?
Quem achou meramente...
Eu não vou falar nada porque fetiches são fetiches e se eu estivesse naquela casa mal-assombrada eu ia falar pra Chris, olha assim, eu tenho aqui uma Table Ouija, ela é meio velha, mas ainda funciona, se você quiser chegar pra ela e mandar o quer tecer.
Ou aquele Gollum que aparece no final.
Aquele ali eu não sei se...
Vem cá, enfia. Bom, enfia essa unha no meu nariz.
Nossa, que nojo.
Que nojo, você vai entender, velho. Assistindo o filme.
Gente, assistam esse filme, pelo amor de Deus, porque puta que pariu, velho.
Maravilhoso.
Alguém tem que sofrer mais do que eu.
Só um aviso. Se por acaso você tem motion sickness, deixa o sol de fruto preparado, tá?
É, assim, eu vou te ser sincero rapidão, só antes de voltar. Eu já vi filmes com câmera tremida pior. Eu tava falando a trilogia Bourne lá do Matt Damon, os três primeiros filmes. Cara, a câmera treme tanto que chega... Eu chegava uma hora, eu não sabia o que era pra cima ou pra baixo naquele filme. A câmera treme pra caralho. Esse aí, assim, eu boto assim, uma média 6, assim. Eu não acho que foi tão tremido, assim.
E tu fala como se eu tivesse assistido a trilogia Bourne, né?
Vai lá, Jota, manda ver.
Quem me ouviu gaguejando aqui e atrapalhando o povo, eu também gaguejo e atrapalho pra caramba lá no meu podcast Água de Moringa, que tá lá no site do Paranerd, né? Igual o Paranerd, você encontra lá no Spotify todos os episódios lançados do Água de Moringa, dentro do feed do Paranerd. E quando o site voltar, teremos episódios novos e novidades, mais novidades ainda, porque a cada 3 episódios a gente muda o estilo do programa. Mas assim.
Inclusive em votação entre o pessoal do elenco do Paranerd em trocar o nome do podcast do Jota de Água de Moringa para TDAH, o podcast.
Justo também.
Justíssimo.
E falando em TDAH. Vale salientar que eu também sou escritor e ilustrador, né? E nesse momento eu estou finalizando o livro Histórias da Caatinga, né? Com a edição As Desventuras de Nem de Zé Preto, onde eu retrato as histórias de um jagunço cavalgando pela Caatinga em um tempo incerto. E o que é correto no livro é que ele passa por inúmeras situações... altas confusões e grandes aventuras, igual na sessão da tarde.
Isso foi o Jota Santos tentando emular o locutor da sessão da tarde. E ouvinte, onde você ouviu Caatinga, entenda Caatinga, tá? Porque senão você vai pensar que ele tá fedendo o livro.
Ah, que filho da puta. O livro vai entrar em financiamento coletivo agora em dezembro, né? E pretendemos enviá-los para todos os que adquirirem em janeiro de 2024. Então contamos com você a partir de dezembro. Se possível, deixaremos os links no momento propício. Ah, e outra coisa, né? Lá no meu YouTube, youtube.com/aguademoringa, você vai encontrar também cortes e filmes de produções nacionais nordestinas, e eu também tô lá na Twitch com lives de retro games e reacts em geral. Então, yo, bitch, vamos lá, me segue.
Yo, bitch, o cara, não, sabe o que é o pior? Ele bota na assim, cara dura. Não, ele bota na cara dura que tá fazendo pirataria de filme nacional e acha que não vai dar problema pra ele isso. Tá ok.
Cala a boca.
Calada!
Sérgio Cabral, doutor Sérgio Cabral, faz o favor, fala o que, que você faz, fala onde o pessoal te encontra e já emenda aí, escolhendo a música de encerramento, não apenas pro episódio de Deadstream, mas uma música de Halloween pro pessoal balançar o esqueleto. Ou, no meu caso, seria um esqueleto banhudo, à noite afora. Manda ver.
Certo. Bom, o pessoal me acha, eu faço as resenhas de livros do Sexta-feira Clássica, né? www.sextafeiraclassica.com.br. Me acham também no grupo do Pensador. E eu tenho um projetinho que está mais parado do que a vida sexual do chão agora. que é o euNãoLigo.com.br, onde eu vou publicar algumas coisas. Tenho algumas histórias que eu tô já bolando para colocar lá, mas me falta tempo e recuperar a posse da minha alma, né?
Não, aí a pessoa chega, né? Aí a pessoa chega e pergunta: Sérgio, qual é a periodicidade do seu blog? Aí ele responde: eu não ligo.
É isso. Certo, e me acham por aí, é tranquilo.
Muito obrigado a todo
mundo. Falando no Sexta-feira, peraí, falando no Sexta-feira Clássica, Fabrício, beijo!
Por falar em Sexta-feira Clássica e por falar no Fabrício, eu vi o review da revista Old Games número 8 lá.
Olha aí, cara.
Como eu faço lives lá na Twitch de Retro Games, eu fui buscar algumas dicas lá na Retro Games, na Old Gamer, lá na Sexta-feira Clássica.
Maravilhoso. Olha aí, um beijo pro Fabrício, um beijo da Cris no saco pro Fabrício nesta noite de Halloween.
Uma música boa pra Halloween. Eu acho que eu vou ficar com um clássico, né? E, em homenagem ao nosso amigo Shawn, de onde ele deve estar agora. Acho que um Hell's Bells.
Olha aí.
Vai muito bem.
Hell's Bells do AC/DC.
Sim, hein?
Do AC/DC. Maravilhoso. Os sinos do inferno pra vocês, então aí. Ouvinte, bom Halloween pra vocês.
Isso, por quê?
Vai.
Porque o Tchau agora deve estar tocando o sino com o saco do capeta.
Certo? Com certeza. Valeu, gente. Bom Halloween.
Valeu.
Valeu.
Ô, Gorete Milagres, digo, Shuma Gorete, que milagre passa junto de você, posso meio que ir? Eu tô numa fome da porra aqui e, além disso, eu tenho que colar meu cu com Super Bonder depois da arregaçada que eu tomei no início do episódio e...
Ai, me poupa desses detalhes, por caridade!
Não, de boas. Depois do sumiço de Dea Shagura, eu meio que tava desacostumado de ter meu corpo e alma esmigalhados e não que eu goste, claro. É só que é bom, ao menos uma vez na vida, eu não ter sido castrado ou ter esmagado as minhas bolas.
Bem, vai lá. Coincidência ter falado ao mesmo tempo em comida e bolas. Sabe aquela minha amiga? Pois é, os tempos estão ruins pra geral. A tadinha foi despejada da casa onde morava e não faz uma boquinha há um tempão.
Amiga?
É, a Christy, amigaça. Te apresentei, não?
Ah, puta que me pariu.
Ah!